Olá! Você sabia que o Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo? E que apenas em 2024 já temos mais de 3 milhões de casos confirmados? Eu sou Alexandre Tempone e você está no Saúde e Consciência. No episódio de hoje, vou conversar com Daniela Caldas Teixeira, professora do Departamento de Pediatria da UFMG. Olá, professora! Obrigado pela sua participação no Saúde e Consciência. Professora, a senhora poderia nos explicar o que é a dengue?
Bom, a dengue é uma doença viral com a qual a gente convive já há alguns anos, né? E acho que até por isso a gente menospreza um pouco o impacto que ela pode ter. Como qualquer outra doença, a gente tem vários casos que evoluem bem, mas a gente tem alguns riscos de evolução com gravidade.
Como contraímos a dengue, professora?
Bom, a gente contrai a dengue através da picada do mosquito infectado. Então, tem alguns tipos de pernilongos, né? No caso aqui, especificamente o Aedes aegypti, que circula no nosso meio e que quando ele está infectado e nos pica, ele transmite o vírus. Uma parcela das pessoas pode ficar assintomática, ou seja, não ter a doença, e outra vai se tornar sintomática e desenvolver a doença.
E como podemos nos prevenir da dengue?
Então, existem várias formas de transmissão. A primeira delas que a gente já fala há alguns anos é prevenir a disseminação do mosquito do nosso meio, né, do Aedes aegypti. Então, uma das formas seria a gente tomar conta dos locais com água parada, evitar desmatamento, que são as coisas que podem favorecer a replicação do Aedes. Mas isso a gente atenta há alguns anos e não promove um controle adequado, né? A gente tem partido para as medidas de proteção individual. Então, que a gente pode usar os repelentes, que de um modo geral a gente orienta o uso dos repelentes quando você vai para uma área de exposição aumentada, quando você está num período que tem mais doença, mais vírus replicando no nosso meio, né? Mais disseminação da doença. Mas, de uma forma geral, a gente não orienta usar todo dia, porque, como qualquer outro produto, ele pode acarretar algum tipo de toxicidade, efeito colateral do uso contínuo. E, atualmente, a gente tem a vacina, que já está liberada para pacientes acima de 4 anos até 60 anos e que está disponível para as crianças e adolescentes já pelo Programa Nacional de Imunização.
Quais são os principais sintomas manifestados pela dengue?
O que é difícil na dengue é que os sintomas iniciais eles são bem inespecíficos. Então, se a gente for ver figura de livro, é o paciente que tem febre, dor de cabeça. Às vezes, essa dor de cabeça pode ser mais na região dos olhos ou atrás dos olhos. Eu posso ter muita dor no corpo, mal-estar e pode ter umas manchinhas. Mas nem todo mundo evolui com todos esses sintomas. Então, por exemplo, para as crianças, às vezes é só uma febre que a gente examina e não acha muito bem a causa, né? Para o idoso, pode ser também uma falta de apetite, às vezes não tem todas essas manifestações. O que é importante é que, atualmente, quando você tem um número muito grande de casos de dengue e tem uma pessoa que tem febre com esses sintomas inespecíficos, a gente tem que pensar na possibilidade da dengue e atuar como se fosse dengue.
Quais medidas tomar após a dengue ser diagnosticada?
A coisa mais importante, apesar de ser a mais simples na dengue, é a hidratação. Então, é a hidratação que a gente sabe hoje, bem documentado, que consegue evitar que o paciente se agrave e consegue evitar que ele evolua para óbito, por exemplo. Então, o que é mais importante é a gente reforçar isso. A quantidade deve ser calculada pelo peso do paciente, então o ideal é sempre que o médico, né, ou profissional de saúde que prestou atendimento faça esse cálculo e que preferencialmente um terço desse volume seja em soro de reidratação oral, daqueles que a gente às vezes pode até pegar no posto, né? E o restante pode ser de outros líquidos. E outra coisa é a gente ficar bem atento aos sinais de agravamento ou os sinais de alarme. Então, se o paciente com dengue começa com sangramento, com uma dor abdominal muito forte, com vômitos, por exemplo, com aquela sensação de desmaio quando a gente vai levantar, então, são considerados sinais de alarme e ele precisa voltar para reavaliação, porque provavelmente vai precisar fazer exame, tomar um soro na veia e às vezes até ficar internado de observação.
O que pode levar à dengue hemorrágica, professora?
Ótimo. Então, primeiro a gente precisa só explicar que dengue hemorrágica é um termo que a gente não tem usado mais, né? Então, hoje em dia a gente fala sobre dengue grave. Por que que a gente fala dengue grave? Porque a gente aprendeu com o passar dos anos que existem outras formas de dengue grave, que não só a dengue hemorrágica. Então, existe a dengue, o choque da dengue, que acontece principalmente pela desidratação, pela perda de volume de dentro do nosso vaso. Então, é por isso que a hidratação é tão importante, né? Geralmente, a hemorragia é secundária a esse tipo de agravamento por perda de líquidos. E a gente pode ter ainda um terceiro tipo de agravamento, que está relacionado com o acometimento de alguns órgãos que para a gente são importantes. Então, por exemplo, o coração, o fígado, o cérebro, né? Então, posso ter uma miocardite pela dengue, tá? E o que é que pode levar ao agravamento dessas diversas formas? Então, algumas predisposições do próprio paciente. Então, a gente sabe que pacientes menores de 2 anos, idosos, gestantes, ou quando já tem alguma doença, né? Tipo, doença do coração, doença hepática, né, do fígado, eles podem favorecer, ter mais facilidade para desenvolver dengue grave. E a outra coisa, que é o que a gente estava falando, que é já eu desidratar. Então, eu não tomo líquido adequado, eu já estou perdendo, já estou desidratando por causa da febre, hein? Eu não consigo me hidratar e a doença vai agravando.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professora, estamos apenas em abril. E o Brasil já ultrapassou os casos de dengue em relação a 2023. Quais motivos levaram a isso?
Então, a gente precisa entender alguns pontos. A gente já tem uma dificuldade aqui, né, no Brasil, que a gente tem um ambiente, um clima muito propício para o Aedes aegypti, que é quem hoje é responsável pela transmissão da dengue. Então, o nosso clima favorece as chuvas, né, o calor. Então, por isso que a gente já há muito tempo convive com a dengue. Mas a dengue, o que que acontece? A gente tem 4 vírus diferentes que podem causar a doença. Então, 1, 2, 3 e 4. E a gente está vendo nesse ano a circulação de alguns outros vírus, né? Tipos de vírus que não circulavam antigamente de maneira tão intensa. Então, quando isso acontece, você tem uma população grande que não está imune ao vírus. Então, isso favorece também o aumento do número de casos. Outra coisa é que a gente tem mais de um tipo de vírus circulando. Então, a gente já documentou aqui no Brasil tipo 1, tipo 2 e tipo 3 esse ano. Então, quando tem vários vírus, se às vezes você está resistente, né, imune a um tipo, com esse você não adoece, mas se ainda tem mais 2 outros tipos de vírus circulando que podem te adoecer. Então, isso eu acho que é um dos fatores que tem ajudado bastante, né?
Qual o risco para a saúde pública deste aumento no número de casos, professora?
Olha, como a gente discutiu um pouco lá na Covid, toda vez que a gente tem muitas pessoas adoecendo de uma vez só, a gente tem uma sobrecarga do serviço de saúde, né? E a sobrecarga é em todos os sentidos. Então, é no posto, é no hospital para conseguir vaga, é para conseguir leito de UTI para quem precisa, é às vezes para fazer exame também para quem precisa. Então, acho que isso é uma das questões, né? A outra coisa é que quando eu tenho um número muito grande de casos, então eu acabo vendo também um número maior de pessoas que evoluem de maneira desfavorável. Então, com casos graves, que evoluem para óbito, né? Então, isso com certeza é um ponto negativo de termos tantos casos.
A mutabilidade do vírus dificulta o seu combate?
Não é que ele é mutável e vem se adaptando ao longo do tempo, mas a gente já tem 4 tipos diferentes de vírus. E aí, desses quatro tipos, a gente tinha um deles que circulava mais nos últimos tempos. Então, a gente já tinha algumas pessoas imunes. E aí, quando a gente vê a circulação dos outros, principalmente de maneira simultânea, ao mesmo tempo, isso facilita a infecção de tantas pessoas.
Quando se iniciou a vacinação da dengue, em 2024, e quem pode se vacinar?
A gente começou agora no início do ano, né? A vacinação, o público-alvo inicial eram as crianças, adolescentes, e que ele está sendo ampliado porque está tendo uma baixa adesão da população. O que é importante a gente entender é que essa é uma vacina que foi estudada de maneira ampla, né, durante muitos anos, segura e muito eficiente para os principais vírus de dengue que circulam aqui. Então, que a longo prazo, quando a gente conseguir vacinar a população, um percentual maior da população, a gente espera que a gente não vivencie novas epidemias tão intensas, tá? Como o laboratório não conseguiu produzir um número muito grande de vacinas, a gente não conseguiu disponibilizar para a população inteira, por isso que foram escolhidos uma população mais restrita. E aí eu entendo que a gente, à medida que for tendo imunizantes disponíveis, em breve a gente espera que vai chegar uma vacina brasileira também, né? Aí talvez a gente consiga ampliar e estender para vacinar todo mundo que pode vacinar, para a gente evitar novas mortes, sofrimentos, né, e sobrecarga do serviço de saúde.
Professora, qual o motivo da baixa adesão à campanha vacinal da dengue em 2024?
Olha, a gente acha que a baixa adesão às vacinas atualmente tem múltiplos fatores, né? Vacinar adolescente e criança nessa faixa etária nunca foi muito fácil, porque é uma faixa etária que às vezes eles não vão muito no posto, não vão muito no pediatra, então fica até difícil da gente ter alguém que vai orientar um enfermeiro ou um médico que vai orientar sobre a importância da vacinação. Então, muitas vezes, a gente acaba dependendo de mídia, né? De comunicação social, igual a gente está fazendo aqui, para que a população saiba mesmo a importância da vacinação. Mas eu acho que também tem uma questão de adesão, então, de facilidade, né, de chegar, onde que essa vacina está, qual que é o horário que o centro de saúde funciona. Então, às vezes, funciona só em horário comercial, a sala de vacina funciona só 2 ou 3 dias. Então, a gente também tem que pensar em políticas para facilitar a adesão mesmo, a acessibilidade da população. Então, às vezes, abrir a sala de vacina no final de semana, estender o horário até um pouquinho mais tarde, para que os pais, os responsáveis que trabalham, consigam levar os filhos para vacinar também.
Qual a importância da vacinação para vencermos a luta contra a dengue?
Olha, essa é a primeira vez que a gente tem uma medida de vacinação ou de prevenção que ela é efetiva tanto a nível de saúde pública quanto individual. Porque tem anos que a gente tenta controlar o vetor, então, que é o Aedes aegypti, e a gente toma show todos os anos, né? Assim, toma banho do Aedes aegypti. Então, depende muito de uma campanha constante de controle dos focos. Quando a gente fala de imunização, a gente tem um ganho a longo prazo também, não só imediato, não só no momento que eu faço a ação. Então, com certeza, tanto a nível de programa de saúde social, né, pública, quanto a nível individual, essa é uma ferramenta assim, que talvez nos ajude a ganhar essa batalha pela primeira vez. Mas a gente precisa conseguir vacinar um percentual maior de pessoas, então depende da disponibilidade da vacina mesmo, e depende da adesão da população.
Agradeço novamente a participação da professora Daniela Caldas. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser enviados em nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno. Eu sou Alexandre Tempone, formação é saúde e até a próxima.